Gente, eu não acredito. Essa luz tá fazendo com que o Thunderbird seja o Thunderbird da televisão. Então, se vocês me virem confundindo as coisas, eu estou confundindo as coisas. Luiz Thunderbird, meus queridos amiguinhos, Luiz Thunderbird está aqui. Ai, você... Cara, não dá pra mensurar a sua importância pra gente, pros doidinhos.
Pra gente, você quer dizer quem?
Dos doidinhos.
Ah, claro, lógico.
Porque você apareceu como o primeiro doidinho. Então, na televisão e nos veículos midiáticos. Então, se você tem um influenciador doidinho, ele tem um quê, Thunderbird? Uma origem, uma genética e nem sabe, né?
É possível. Porque a gente estava em todos os lugares, né? Eu acho que, principalmente por causa da MTV, ela chegou nos lares dos doidinhos. Dos caretas também. E alguns caretas se tornaram doidinhos por opção. Porque falaram assim, até que não é tão mal ser doidinho. E daí me enveredaram para esse lado. Doidinho em todos os sentidos. Lato senso, estrito senso, lógico. Mas assim, eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que eu acabei impregnando nas mentes, corações e mentes da juventude. De alguma forma.
E você parece um cartoon.
No bom sentido.
Sim! Porque você faz caras. E você já fazia figurinhas com a sua própria cara na TV. Tipo,
mas eu acho que vem da infância isso, né?
Ah, você era uma criança expressiva?
Eu acredito que sim. Era necessário.
Era necessário?
Sim.
Como foi o pequeno Thunderbird?
Estranho.
Estranho?
Uhum. Ele só queria amor, amizade, trocar, conviver, ser agradável e ser agradado. É tudo que a gente quer. Todo mundo quer amor. Todo mundo quer amor de verdade. Uma pessoa boa quer amor. Uma pessoa má quer amor. Quer amor de verdade. Tá ligado?
E daí você se tornou um músico, um criativo. Você trabalhou em agência?
Cheguei a trabalhar em agência como redator publicitário durante 3 anos.
E aí, como é que era pra você?
Era legal, eu gostava.
Era legal?
Sim, porque qual que é a minha primeira referência em relação à publicidade? James Stephens. James Stephens era o marido da feiticeira, seriado dos anos 60. Tem a Tabata. E ele era o mortal, né? Então, assim, a primeira referência que eu tenho é disso. Então, assim, o publicitário sempre tinha aquela imagem assim, de up to date, assim, assim, de ser um cara moderno, de ser um cara ligado nas novidades, um cara legal, é o publicitário. Isso eu tô falando dos anos 80, né?
Sim.
Quando eu entrei nessa, foi depois que eu desisti da odontologia, que era absolutamente careta, difícil, exigia muito, eu teria que trabalhar 12 horas por dia, e assim, a música começou a falar muito alto. Quando eu desisti do consultório, que eu fechei o consultório, depois de...
Quem ficou com seus equipamentos? Com a sua cadeira? Porque custa dinheiro.
Alguns foram passados pro meu irmão, que também era dentista, e outros foram vendidos e tal. E daí eu, naturalmente, investi na banda, essas coisas, em drogas, claro.
Investir
em drogas é bom também. Na época foi. O fato é que, assim, depois de um tempo, as coisas apertaram, óbvio. Daí meu pai falou assim, vou te dar um boi. Vem trabalhar na agência comigo. Meu pai tinha montado uma agência de publicidade. Vem ser redator júnior. E ali ele me deu alguns toques e tal, mas eram produtos muito técnicos. Depois de um ano com ele, eu falei assim, eu vou alçar meu próprio voo. Entrei na Afinal Propaganda.
Afinal?
Afinal, vírgula, propaganda. Lá em Santo André. E daí, assim, eu acho que a coisa mais relevante que eu fiz foi o lançamento da Pizza Hut.
Poxa!
Foi muito interessante.
É muito interessante.
É, porque a gente
o Brasil teve o antes e o depois da Pizza Hut.
Teve,
Poxa, sei lá, né? A gente idealiza nos filmes norte-americanos, aqueles lifestyle, sei lá. Sim. Eu lembro quando chegou o Burger King no Brasil, pra mim foi uma revolução.
Burger King? Você não lembra do McDonald's?
Não, né? Eu já...
Jack in the Box?
Não, mas eu já tava...
Você não era viva.
Eu não era viva. Mas o Burger King... Sabe quem trouxe o Burger King pro Brasil?
Um malfeitor, né? Quem?
Galvão Bueno.
Ah, Galvão. Que coisa, hein? Vai se criando um clima terrível, não é isso, Galvão?
O cara trouxe o Burger King pro Brasil. Tem uma coisa ali, uma importância social.
Tem visão, né?
Tem visão. Agora tem visão. Tem vinhos.
Ele tem esse lance dos vinhos, tá ligado?
É, empreendedor. Você se considera empreendedor?
O pior de todos, da história.
Por quê? Tudo deu errado?
Tudo dá errado o que eu faço.
Para!
Eu sou muito mal sucedido financeiramente, não sei administrar minha carreira, eu gasto mais do que eu ganho, eu sou péssimo nesse sentido. Péssimo, péssimo. Se eu não tivesse pessoas para me ajudar, eu tava fodido. Sou péssimo, sempre fui. Nunca consegui lidar bem com isso.
Porque é difícil.
Eu acho difícil.
Eu acho difícil.
Tem pessoas que não acham. Então, acho, inclusive, prazeroso. Não,
você vai no banco?
Se eu vou no banco? Não, não se vai mais no banco. Né?
Tá, mas você favor, ia.
Né? E era quando necessário, né? Era bem desagradável. Ia lá tirar dinheiro pra pagar as pessoas, pra pagar as contas, pra pagar o traficante, pra pagar, sei lá, as várias coisas.
Vamos falar de traficantes.
Deles?
Deles.
Daquele
nossos queridos amiguinhos.
Facilitadores da nossa boa vida.
Exatamente, né? Ninguém quer frequentar uma boca de fumo. Você já frequentou uma boca de fumo?
Já. Claro.
Hoje não fala mais boca de fumo, não. Fala biqueira.
Então, mas você sabe que a biqueira vem de um lance? A biqueira vem... É dos anos 90 essa expressão, eu acredito. E vem muito do lance da cocaína e do crack, né?
Uau.
Da biqueira. A biqueira vem do lance da cocaína e do crack. Assim. É uma
coisa. Mas você já foi na biqueira?
Inúmeras vezes. Eu era muito bem-vindo nas bocas.
Você deixava um dinheiro.
Digamos, nos pontos de vendas de drogas, no mercado negro, digamos assim. Não pode mais falar mercado negro, né?
Da ilegalidade.
Da ilegalidade. Existe mercado negro.
Você frequentou o... Você é alternativo.
No bom sentido, lógico.
Não, mas é uma vida alternativa. Quando a gente vai na biqueira...
Eu já usei serviços de delivery... Já usei serviços de amigos e já usei a minha própria iniciativa de ir a um lugar para conseguir as drogas. E assim, em alguns momentos, na maioria das vezes, depois que me tornei uma pessoa conhecida, era muito bem tratado, assim, era uma pessoa, as pessoas gostavam de mim.
Vamos fingir que a gente está no programa do Ratinho, alguma
Ratinho?
Coisa assim. É, alguma coisa bem sensacionalista. Como você entrou no mundo das drogas?
Eu acho que foi na infância, né?
Na infância?
É, foi na infância. A primeira droga, eu acho que talvez tenha sido o açúcar, né?
Uhum.
Que é uma droga pesada, legal, porém pesada, nociva, altamente viciante e prejudicial. Eu lembro que eu me apaixonei pelo açúcar, eu adorava, sou apaixonado pelo açúcar, eu adoro doces. Eu adoro doces. Na minha infância, eu lembro que assim, tipo, não tem doce. Eu pegava um pãozinho francês e recheava com açúcar e comia. Eu adoro o açúcar.
Aí, união, poxa.
E seus efeitos, os efeitos do açúcar. Eu sou movido a açúcar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que são dão preferência para salgados, né? Você me parece uma pessoa mais salgada.
Eu acho errado? Que eu sou do salgado, da coxinha,
eu conheço,
do catupiry.
Eu conheço as pessoas. Só de olhar para Pedro, por exemplo, dá para perceber que ele gosta de um docinho. Docinho não quer dizer o açúcar, tá?
Também dos outros.
Falar sobre os outros docinhos.
É, e daí você foi uma criança adocicada.
A partir do açúcar. Eu lembro que... Tinha um rito de passagem. Isso é uma coisa geracional, tá?
Tá,
não sei se ainda
ver.
É assim. Mas na minha época era assim, ó. Tá ficando um mocinho. Tá na hora de fumar um cigarrinho. Sacou?
Sim.
E daí, a segunda droga talvez tenha sido o cigarrinho. E o cigarrinho chegou forte e muito sedutor. Porque o cigarro é sedutor. A imagem do cigarro é sedutora. A droga cigarro é uma delícia. Se você fuma, você sabe que é uma delícia fumar. É prazeroso. Esteticamente é lindo.
Ai, eu sempre achei bonito os caras que fumavam.
A fumaça na contraluz.
É romântico.
Saca? É bonito, fumar é bonito.
Se a gente
né?
tivesse fumando aqui, ia ser
ia
muito...
Ia ser lindo com essa luz, foda.
Sim.
Né? É um flerte mesmo, o cigarro é um flerte, entendeu? E assim, eu lembro que eu comecei a fumar porque eu fiquei apaixonado por uma garota, né?
Ah.
O nome dela era Martinha. Ela era tão linda. Ela era linda, ela parecia a Rita Lee.
Olha,
isso
linda.
Foi no colégio, assim, foi a minha primeira grande paixão. E daí Martinha fumava. E Martinha, vez por outra, excedia um pouco no comportamento e o professor mandava ela embora da sala de aula para ficar fora da sala naquela aula. E eu percebi esse padrão. falei, puta, eu trouxe uns discos para emprestar para a Martina, porque ela gostava de rock progressivo e eu também, eu tinha muitos discos. Eu emprestava uns discos para ela. Ouve esse Renascença que você vai curtir. Ela disse, ai, obrigado, Luiz. E daí, assim, daí chegou um momento que ela foi, falou assim, professora, vai tomar no cu. E assim, para fora, para fora.
E por isso você se apaixonou,
eu
né?
Eu cheguei na Martina e falei assim, e ela estava fumando o cigarrinho. E eu falei assim, tem um cigarro? Ela assim, mas você fuma? Eu falei assim, claro, lógico. Ela assim, tá, você não fuma, eu vou te ensinar. E Martinha foi linda nesse momento. Foi sedutora, carinhosa, paciente e muito conhecimento de causa mesmo. Ela me ensinou a fumar.
Ela fumava, não era cenográfico a fumada
não, cigarro,
da...
cigarro, ela fumava. Cigarro. Ela cigarro.
Tragava pro pulmão.
E daí eu me apaixonei pelo cigarro. Foi maravilhoso.
E desencarou de Martinha.
Não, Martinha ainda é uma obsessão pra mim. Até hoje eu penso em Martinha e falo, nossa, aquela
garota... Você procura Martinha nas redes sociais?
Cara, eu fui... Não, eu já procurei. Não achei. Eu já procurei, mas não achei. Mas Martinha é aquela pessoa assim, eu fui no show do Genesis, em 1977, no ginásio de Ibirapuera. Eu tava lá no show do Genesis, tava, meu irmão me levou. Eu falei, valeu, Nato. Eu tava lá, show do Genesis, eu tinha 15 anos. E daí, assim, eu vi a Cris, que era a melhor amiga da Martinha. Eu falei, oi, Cris, tudo bem? Ela assim, aí, você tá aqui no show do Genesis? Eu falei, é, lógico, tal, assim. E ela assim, ah, que legal. Eu falei, e a Martinha? Ela assim, ah, ela tá aqui. Eu falei, ela tá aqui? Sabe aquela cena de... É, tudo que você queria saber sobre sexo, tinha vergonha de perguntar, do Woody Allen, que tem a cena da Daisy, a ovelha, que o cara fala assim, que ele é um terapeuta e vai cuidar da ovelha, porque ele se apaixona por ela. Eu fiz a mesma coisa. Ela está aqui? Ela tá aqui? Onde ela tá? Onde ela tá? E daí, ela, assim, ah, ela tá lá do outro lado, assim, do outro lado? No dia seguinte, eu falei, Martinha, você tá lá no show do Gênesis. Ela assim, ah, eu também, você, assim, eu sei disso. Mas nunca rolou nada, foi uma paixão platônica. A segunda droga foi o álcool, porque um amigo nosso, do colégio também, ia, ele se casou aos 16 anos de idade, bicho. Pobre Leonel, pobre Leonel. Se casou aos 16 anos de idade.
E você foi apresentado?
Daí, não, daí assim, vamos fazer uma despedida de solteiro. Ele era o mais velho da classe, eu devia ter uns 14, 15 anos. Fomos num barzinho ali na... Ali no prédio da Jovem Pan, não tem o Gemini, o cinema Gemini? Ali tinha aqueles barzinhos, foi naquele barzinho que eu tomei primeiro a caipirinha de vodka. E foi horrível. Bateu mal.
Não foi como
não
Martim, curti. Como
não,
cigarro.
Não, o cigarro foi uma paixão. A caipirinha de vodka... Falei, nossa, não é legal esse negócio, fiquei meio tonto. Aí peguei o ônibus lá da Paulista até São Bernardo do Campo, uma hora e meia pra chegar nesse carro. Foi horrível, não curti o álcool. Não foi legal, entendeu? Não foi bacana.
Em que momento ele se torna
assim,
bacana?
Não, ele nunca se tornou bacana.
Ah, você não curtiu?
Não, eu não gosto de álcool. Eu assim, raramente, muito raramente, eu tomo um esquinho. Eu posso usar esse diminutivo e normatizar assim, sabe? Porque para mim o álcool não é um problema. Eu sou um dependente químico, eu sei disso, mas o álcool nunca foi um problema para mim. Não sou daqueles que fica tomando uma cerveja e outra e outra e outra.
Que
então...
vai no bar e fala.
Não!
Vamos tomar uma cerveja? Uma
não.
Cerveja nunca é uma cerveja, é um balde.
Não,
no mínimo.
Às vezes me vi obrigado a tomar um copo de cerveja para socializar. Tipo, ah, tu vai tomar essa porcaria dessa cerveja. Eu não sou um cara do álcool, não gosto. O álcool nunca foi minha droga, nunca foi. Louco isso, né? Louco isso. Porque assim, algumas pessoas desenvolvem o alcoolismo durante mesmo nessa fase,
sim,
né? Porque são inseguras e tal. E daí o álcool pá, te expande,
abre,
te deixa mais tranquilo. Você vai dizer, ah, isso é legal. Comigo não foi assim. Eu não curti o álcool. Pouco, né? Eu sempre fui careta. Eu só fui entender o que era uma droga ilícita. Eu já estava na faculdade.
Mas entender em que sentido? Provar?
É. E sacar... Ah!
E quem te apresentou?
O fruto proibido. Saca? Foi uma história muito curiosa também, porque eu era muito reaça nesse sentido. Assim, eu tinha uma concepção de droga meio errada, meio distorcida. Assim. Tipo, ai, a droga vai te levar pro inferno. Ai, a droga vai te matar. A droga vai te pegar. E não é nada disso. Porque se você vem com esse conceito, experimenta e percebe que não é nada disso, você fala assim, porra, que... papagaiada, hein, pessoal? Por favor, vamos abrir a real. Abre a real, fala a real do que é. Porque senão a pessoa vai lá com uma concepção e de repente ela cai...
E onde você tirou essa concepção?
Acho que educação. Meus pais muito caretas. A imagem que se tinha de droga era uma coisa perigosa. que te leva à morte, que vai te condenar. Em 6 meses você vai estar na cadeia, em 1 ano você está morto. E não é bem assim, né? Não, não é, amigo. Então, assim, não vai com esse conceito, porque não é isso. Se você for colocar isso para alguém, você vai estar enganando essa pessoa. E aí pode ser muito pior. Porque quando eu experimentei a cannabis, foi a primeira droga lista, eu fui para falar com um amigo meu, que eu falei, nossa, ele tá usando droga.
Meu Deus, ele é um drogado.
Eu vou lá falar com ele, deixa comigo.
Vou tirar ele.
Eu vou tirar ele dessa. Cheguei pro cara e falei,
dessa.
Velho, eu soube que você está fumando maconha. Ele assim, tô. Velho, você não sabe o mal que se provoca, você é louco, cara?
É a porta de entrada para todas as drogas.
Você vai se fuder com maconha. Ele assim... Não, cara, não, na verdade, na data disso. Você já experimentou? Eu falei assim, claro que não. Assim, então, por que você não experimenta de, né, de falar? Eu falei, eu vou te provar o quanto isso é ruim. Enrola um negócio aí. Fez um
uma
lindo
tora.
Exemplar. Não, não era uma tora, mas era um belo baseado, com bom fumo. E eu lembro que a gente estava dentro do Fusca, emprestado da minha mãe. E a gente acendeu o negócio. E daí aquela coisa, né? Na carioca. Pá, 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 pá. Eu, ele, a namorada dele. Pá, 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 pá. E eu fui fumando, eu fui fumando, eu fui fumando, eu fui fumando. Vidros fechados. De repente eu falei assim... Bateu. Eu falei, nossa, velho.
Que eu perdi?
É interessante esse negócio. Daí assim, fez muito sentido. Boa parte da música que eu ouvia...
Sim.
Teve um outro sentido pra mim.
Você ainda tava no mundinho psicodélico. Ou já tava?
Eu adoro as músicas psicodélicas, sempre adorei. Então, assim, ouvir os primeiros discos do Pink Floyd fez muito mais sentido. Ouvir os discos do King Crimson fez muito mais sentido pra mim. Eu entendi as capas. Então, isso comecei. Porque você. Né, é assim, é isso, é isso. A cannabis expande a sua mente e você começa a entender as coisas de uma outra forma. E foi muito. Foi um namoro lindo. A gente se apaixonou.
Você era um maconheiro.
Eu virei um maconhólatra. Que idolatrava a cannabis. E foi assim durante muito tempo. Foi uma relação. A gente se apaixonou. Eu pedi a mão dela. Ela topou. Eu dava de presente de aniversário de namoro para ela. Eu comprava presente no dia dos namorados. Foi um namoro lindo. E que durou assim, tipo uns... Pelo menos uns 2 ou 3 anos até a primeira crise conjugal, que veio com a famosa paranoia. Eu falei, ei, você não é tão legal assim, hein, garota? Ei, garota, você não é tão legal. E daí comecei a ter problemas com ela, entendeu? Porque chegou um momento em que a cannabis, em vez de me deixar... Me deixava... Por que tá tudo tão azul? Por que tá todo mundo olhando pra mim? Será que sou eu? Hein? O que eu fiz de errado? Sabe assim, paranoia mesmo. E daí começou a ser problemático.
Mas daí você parou?
Parei.
Voltou a ser careta.
Não, careta a gente nunca volta a ser careta.
Não volta. Abriu um negócio, o portal abre...
Você passa a viver, chegar à vida de outra forma. Óbvio, lógico. E assim, quando uma relação se esgota e você está disposto a ir em frente, sempre aparece um novo alguém, não é isso? Não foi assim com você?
Foi. E daí esse novo alguém foi apresentado como uma possibilidade de quê?
Cara, você não sabe o que você está perdendo. Olha, isso aqui é maravilhoso. Era raro na época.
Era raro?
Era. Não, eu conhecia ninguém que cheirasse cocaína.
Mas será que as pessoas não falavam?
Eu acho que era muito petit comité. Uh-huh. Era difícil de conseguir cocaína. Eu tô falando de 1982. 83.
Eu não era nascida.
É, então, mas não era falado assim... deu um teco. Não, não existia isso. Era uma coisa meio tipo assim...
A galera não ia pro banheiro.
Era um círculo fechado. Devia ir, mas não me falavam, né? Então, assim, era um círculo meio fechado. Até que uma pessoa falou assim...
Vem pra cá!
Não,
vem pra gente!
Ó, botou na banca, assim. Daí eu falei assim, deixa eu experimentar esse negócio aí, bicho. Eu achava interessante. E foi... Uau! Que lindo! Eu me apaixonei, assim. Foi lindo. Foi lindo, a cocaína foi maravilhosa.
Mas a cannabis, teoricamente, ela vai para um lugar e a cocaína vai para outro.
Não é perfeito? Ela está me dando o que a outra me negava. Ela é perfeita, você não é de nada, você é legal, vem comigo. Fica comigo, deixa eu te provar que eu posso ser seu novo namorado. Sabe aquela música? Então, foi isso. E foi um namoro intenso. Era difícil conseguir, era caro, era difícil conseguir. Então, assim, não foi tão fácil fazer o uso constante. Era muito caro, muito caro. E era muito difícil conseguir. Não era em qualquer lugar que tinha. Até descobrir um lugar que, que vendesse, demorou tipo um ano, assim.
Mas eram coisas esporádicas, não era um hábito. Não era um hábito.
Mas eram muito aguardadas, um novo encontro. Tipo assim, ela está aí? E assim, foi... Por falta de acesso, foi difícil de encontrar. E daí vieram outras pesquisas, né? Daí pesquisas, porque eu sou um cara muito curioso. Então, outras drogas, tipo... Provei xaropes, provei comprimidos, provei outras coisas que faziam outros efeitos, mas eram interessantes também. Então, assim, daí vieram as anfetaminas, né? As anfetaminas são maravilhosas, né? E elas vinham em formas de inibidores de apetite.
Teve uma moda, né?
Uau! Nos anos 80?
Todo mundo era macro.
Eram chamados de queijinhos.
Queijinhos?
Parece, era um comprimido meio amarelinho, assim, que parecia um queijinho de Minas, assim. A gente chamava de queijinho. E aí foi uma grande febre. Assim, era difícil de ter acesso também, porque precisava de receita azul, né?
Uh-huh.
E daí o grande desafio, a grande aventura, Amanda, era descolar uma receita azul para comprar, tipo, 3 caixas.
Isso, 3 caixas dava uma festa? Não.
Dava uma puta festa, né, bicho? Se você tomasse 2 daqueles, tomasse uma cerveja, você tava legal. Claro que o loucão aqui ia muito além disso, né? Eu ficava 3 dias acordado e tal. E era uma droga que era interessante, porque ela, como ela tinha a anfetamina e tinha também um diazepínico...
Não. Era um sobe desce.
Porque se você tomasse só anfetamina, você fica muito... Então,
treme,
tomava
o
diazepínico pra você ficar... Ficar quietinho no lugar, entendeu?
Uhum.
Acontece que se você misturasse isso com álcool, o efeito era soberbo. Daí, sabe o que eu conseguia fazer?
O quê?
Fumar maconha. Que me dava paranoia.
Ai, mas que belo circuito,
então,
né? Um triatleta.
Um lindo triatleta. É, exatamente. É, eu virei um Iron Man mesmo. Então, assim, era esses 3 pilares da soberba alucinação, que eram anfetamina com diazepínicos, o álcool e a cannabis. Quando tinha, era uma festa. E era assim, tipo...
E nos dias que não tinha, como era a sua vida? Desinteressante.
Ah, não, essa altura, assim, isso já tinha se passado há alguns anos, né? Isso já era... Na segunda metade dos anos 80, eu já estava desencantado da odontologia, eu já tinha montado minha banda de rock, e o rock tinha essa imagem, né? Assim, pô, você, roqueiro, você tem que ser doidão, bicho. Roqueiro careta. Por favor, né? Não, né?
Você era aqueles caras que faziam a gente usar droga? Tipo, aquele amigo, vamos lá, gente, é um mó barato.
Não sei se era isso. É que você não precisava fazer isso, Amanda. Todo mundo queria.
Todo mundo queria.
É, quem não quisesse, falava assim, respeito, fica aí na sua, então. Mas eu vou. Entendeu? Então, assim, e as anfetaminas, elas eram mais fáceis de conseguir, às vezes, do que a cocaína. Eram mais baratas também. A cocaína era coisa de rico, Amanda. Era muito cara. Eu só fui entrar mesmo na cocaína, mesmo nos anos 90, quando eu já estava na TV, e daí tinha salário grande, que eu podia bancar a parada. Até então, era uma coisa esporádica, era difícil de conseguir, era caro. Era complicado, entendeu?
Não,
mas eu
era
já notava um padrão...
De abuso.
De adicção mesmo. A palavra é adicção. Você virar escravo daquela coisa. Daquela
mas na época você achava que...
Não, isso não existia na época, imagina.
Não tinha
chegado. Não tinha esse conceito.
Não tinha.
Não, não tinha. Não tinha. Ah, na verdade, esse tabu foi quebrado pra mim só depois que eu me internei, entendeu? Isso em 97. Até
calma.
Então, era um tabu, não se falava isso, sobre isso. Então, tinha alguém com problemas de alcoolismo na família, a família escondia o problema. Ah, não, 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 não se fala nisso, esconde a pessoa interna, ou isola, ou abandona.
Uhum.
E a mesma coisa com a adicção, com o pessoal que tem problemas com drogas. Ah, não, ele isola, interna, instituição psiquiátrica, sabe assim? O tratamento
aquele
era...
bicho de sete cabeças.
Total, bicho de sete cabeças. O cara baseado, foi internado num manicômio judiciário, quer dizer, completamente errado, né? A medicina e a psiquiatria, a psicologia, as terapias eram... não existiam, bicho. Não se falava sobre isso. Era um tabu muito grande, Amanda. Tem uma pessoa que usava drogas na família, era uma vergonha, era uma coisa horrível, assim. E isso foi muito grave, assim, porque quando eu comecei a bancar mesmo a parada, que daí eu usava muita cocaína, ácido lisérgico, adorava ácido, assim, tinha maravilhoso, lindo, tinha tudo a ver, né?
Tudo a ver.
Com a música que eu ouvia, com a música que eu queria fazer, né? O LSD sempre foi incrível, né? Uma droga que foi condenada e afastada da sociedade por causa do Nixon. Você está ligado nessa história?
Sim.
A guerra às drogas. Porque haviam pesquisas nos anos 60 em cima de LSD, cogumelos e tal. Porque podiam ser usadas como para tratamentos, né?
De trauma de guerra.
Não só de guerra, mas outros problemas que vieram a ser ignorados e levados para a alopatia, lá, para a psiquiatria, para os remédios.
E os benzo, que você também gostava.
É. E daí, assim, essas drogas foram demonizadas por causa da porque as pessoas não queriam mais ir para a guerra do Vietnã, né? E o Nexo falou assim, a gente tem que acabar com essa história. Então, cara, guerra às drogas agora.
Botou a mulher dele na televisão. Precisa
dos jovens no Vietnã. E eles estão usando drogas, estão descobrindo que não querem brigar, não querem lutar, não querem ir para a guerra. Guerra às drogas. Só foi liberar estudos, de novo, de psicoativos, de alucinógenos, nos anos 2000.
Uhum.
Daí começaram de novo as pesquisas e tal. Hoje em dia já é uma coisa amplamente divulgada. Eles, bom, hoje existe até canabidiol, né, para ser usado em terapias e tal. Mas nos anos 90, bicho, era uma loucura. Era uma loucura, Amanda.
Mas que momento você viu que você tinha um problema ou você foi avisada?
Eu nunca achei que tivesse um problema.
Mesmo passando noites sem dormir?
Mesmo passando três noites sem dormir.
Uma olheira aqui?
Começando a me prejudicar no trabalho.
Você faltava?
Eu às vezes chegava assim, incapacitado. Era um esforço descomunal para cumprir meus deveres. Chegava atrasado e as pessoas falavam, cara, você está abusando, você está passando limite. Tal. Houve um momento na MTV que havia uma loteria de quem ia até o meu apartamento e descobriu o cadáver.
Nossa.
Ele vai morrer. Assim, quem vai lá?
E você estava no ar e a gente estava vibrando? Eu não percebi.
Não, acho que na sua época eu já não estava mais louco. Eu parei de usar drogas em 97. 97.
Tá.
Você não assistia no MTV?
Não.
97. Mas sim, eu ia lá doidão. Era difícil
pra mim. A Cuca Lazzarotto e o Zeca Camargo.
Nunca tive muita relação com o Zeca, mas assim, eu lembro de... A Cuca me dá umas broncas. Tipo, pô, Tandy, poxa vida. Algumas pessoas...
Você entendia como bronca e falava, meu, que pau no cu não, essa mina.
Não, não, eu achava lindo ela fazer isso.
Ai, você achava lindo. Cuca, e por que você não melhorava?
Porque eu tinha uma dependência química, né? Eu queria parar, mas não conseguia.
Você queria?
Muitas vezes.
Falei, e porra, você fazia velho, um método, você jogava tudo fora.
Olha a merda que você fez, velho. Você tem um disco pra gravar, cara. Você tem um programa pra fazer, olha a sorte que você tem.
Tinha um você Thunder falando demitir, de você.
Lógico!
E ele era cruel com você?
Não, não era que ele era que fosse cruel. Ele queria tentar me tirar daquilo, mas era...
Mas havia um outro Thunder ali que falava, meu...
Não é o outro Thunder, né? É a dependência química falando muito mais forte, falando assim, cara, mas não foda-se, vai lá, vai lá, vai lá. É mais forte. As pessoas precisam entender que não é tipo assim, ah, que sem vergonha, ou que safado. Não existe isso. É uma doença, bicho. Dependência química é uma doença. Você não controla. O alcoolismo é uma doença. A pessoa não dorme, não enche a cara e cai na rua porque, assim, tipo, ah, vou zoar com a sua cara. Não. É porque ela não consegue não beber até cair. Quando a gente vê uma pessoa passando muito mal, eu tive amigos que se fuderam por causa disso. E, assim, não é porque, assim, é, tipo, ah, sem vergonha, hein? Não. É alcoolismo, é uma doença, é incontrolável. É dependência química.
Igual quando
eu queria parar.
Você tem uma pessoa, você tá passando por uma pessoa que tá na rua e daí... Falar, ah, eu não vou dar dinheiro para ela porque ela vai gastar em cachaça.
Isso é uma forma bastante confortável de você se livrar de encarar o problema, né? Mas assim, também é difícil de lidar, porque você vai pegar a pessoa, botar no seu carro, sei lá, e levar ela para uma instituição, e se ela não quiser ir? Porque não adianta internar a pessoa.
Quantas vezes tentaram te levar para uma instituição?
Seriamente, uma vez. Uma vez, um grande amigo chegou para mim e falou assim, Tander, ele tinha uma voz grave assim, Tander, você tá fudido. Eu vou te ajudar. Falei, imagina, cara, não tô fudido nada, eu tô bem, assim. Tander, você tá se fudendo. Você precisa se internar. Falei, nem fudendo, você é louco, manicômio? Ele disse, não, Tander. Uma puta clínica, eu te escolo, eu pago pra você. Falei, não, não tô precisando, não. Tudo bem, tudo bem.
Você ficou envergonhado, você acha?
Não. Não, eu falei, mas cara, tá louco, você acha que eu vou me internar no manicômio? A visão que eu tinha de uma internação era bicho de sete cabeças. Eu vou me internar no Charcot? Como assim? Você é louco? Não, eu usava todas as desculpas possíveis. Eu não queria encarar o problema. Foi muito difícil. Depois disso, isso foi em 93, eu lembro até hoje. 93, esse grande amigo falou assim, eu banco a parada para você, vamos lá. Falei, não. Aí assim, depois veio a Globo, eu fui pra Globo, bicho. E as pessoas falam, cara, você tá com problema. Você, que problema que eu tô? Eu tô na Rede Globo, cara. Tô com problema. Entendeu? Esse era eu, loucão. Daí quando acabava e pintava a deprê, eu falava, nossa, pelo amor de Deus, que alguém me ajuda. Eu não sabia quem pedir ajuda ou como pedir ajuda, eu entender qual era o problema. Porque não existia essa discussão na sociedade. Na mesa da família não se falava sobre isso. E eu tive que empurrar isso, eu tive que cavar isso até 97. Eu já tinha sido mandado embora da MTV. Eu trabalhava nas notícias populares, fazendo reportagens absurdas. Era o que tinha me restado. Eu estava fodido de grana. Morava com meus pais de novo. Fodido. E qualquer grana que eu tivesse era pra coisa. Até que um amigo falou assim, cara, então, você viu que eu sumi um mês, né? É, eu vi. Então, cara, eu tava internado na clínica. Falei, ah, graças a Deus, você tava precisando, cara.
Você notava que ele precisava?
A gente era colega de uso. Era o Nazi, vocalista do Ira.
Ah.
Eu posso falar porque ele fala isso pra mim. Eu posso quebrar essa...
O Nazi falou.
O Nazi saiu da clínica e falou, cara, acho que você tem o mesmo problema que eu. Falei, não, Nazi, imagina.
Imagina, você.
Você tem um problema. Mas assim, a gente usava junto o tempo todo.
Uhum.
A minha namorada tinha uma irmã que namorava ele. Uhum. A gente era muito junto.
Muito próximo.
E quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi me ligar e falar, velho, você precisa ir lá. Eu falei assim, é, talvez você tenha razão. Um dia eu passo lá. Ele falou assim, não, um dia não. É sábado, tá? Já falei com a sua irmã, já falei com a sua família. Sábado você vai conhecer esse lugar. Eu tenho certeza que você vai curtir. E você vai salvar a sua vida, porque eu salvei a minha. E você conta comigo, você vai curtir. Não é careta, não é loucura. Vai lá, vai. Vai e vê. Eu fui. Cheguei lá, as pessoas tipo... Oh, o Tander. Eu falei, velho, imagina, que tô queimando meu filme.
Eu tô queimando meu filme, como se tivesse...
As pessoas vão saber que eu tô usando drogas. Né? Sabe assim? Mas isso é auto-engano. É auto-sabotagem. É auto... Você vai conseguir qualquer... argumento, porque você tem medo de parar. Porque você não consegue conceber a vida sem as drogas. Entendeu? Dois dias depois, eu tava enterrado na coisa, assim, até que acabou, assim, daí quando acaba, assim, você fala assim, acabou.
Ah, você não ficou?
Não, não.
Você foi lá e falou, explicar, muito
não
legal.
Não quis explicar. Ah, isso que é ótimo pra vocês. Daí, quando acabou, tocou a campainha, era um outro amigo meu que tinha ido numa irmandade anônima. E falou assim, queria falar com o Luiz, chama ele pra mim. Eu falei, puta que pariu.
Tá todo mundo nessa, eles combinaram.
Daí eu saí assim, falei, e aí ele assim, cara, vamos lá, vou te levar num lugar que você vai curtir. Eu falei, foda-se, eu vou nesse lugar. Eu lembro que foi uma viagem tão louca, Amanda, porque... Eu estava 3 dias trancado no quarto. sem comer, sem tomar banho, só usando. Era inverno, era junho. Eu coloquei um casaco assim e nós fomos juntos de ônibus. Um trajeto assim que durou um tempo, que estava chovendo. E eu dentro do ônibus, lotado, fantasiado de Thunderbird, as pessoas olhavam assim, eu lembro das coxinhas. Tipo, será que aquele cara... Acho que não, né? Imagina.
Imagina, tá de ônibus.
Não, mas esse cara, não é ele, não, imagina, não é ele. Eu falei, puta que merda. E daí eu ingressei nessa irmandade e eu falei, que truque. Minha mãe armou tudo isso. Isso aqui é um teatro. Essas pessoas falando que estão limpas, que enganar, que ridículos. Como são ridículos, infantiloides. Eu vou voltar aqui amanhã e vou desmascarar todo mundo.
Ah, não é porque você gostou, você tinha uma missão.
Eu vou desmascarar vocês, seus filhos da puta. Fui pra casa, tomei um banhão, acordei. Se eu vou chegar lá, eu vou mostrar pra eles que isso é uma mentira. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu tô limpa, tô limpa. Eu falei assim, eu sou o Luiz e eu tô limpa um dia.
Como é que chama essa irmandade?
Foi foda. Eu achei que não era possível.
Porque você se ouviu.
É. E daí eu voltei no dia seguinte. E daí eu falei, por 2 dias limpo. Eu falei, cara. Foi foda. Eu acho que foi no quarto dia que me... Batei uma vontade de usar. E eu fiquei desesperado. Daí eu falei com a minha irmã assim, me leva lá na clínica. Agora. Senão eu vou voltar a usar. Ela me levou. Eu lembro que assim, eu não queria chegar. E foi difícil porque assim... Todos os porais estavam abertos. Foi assim, era lá em Interlagos. Eu cheguei, daí eu entrei, daí passou a noite, eu acordei, daí todo mundo assim, ah, legal que você está com a gente. Eles lembravam de mim, porque, sei lá, 6 dias atrás eu tinha ido lá. Eu, que legal que você chegou, que legal que você chegou, sabe assim? Eu falei, caramba, que bicho. E daí na clínica... Todo dia era uma nova descoberta. E daí, nesse lugar que eu fiz o tratamento, assim, se estudava o assunto. Não era tipo assim, fica aí, reza um Pai Nosso. Não era isso, entendeu? Havia um... A gente estudava a dependência química, estudava os passos. Era uma imersão mesmo. Sabe aquele filme 28 Dias, com a Sandra Bullock? Que ela passa por uma internação. Era o mesmo sistema, de 28 dias. E daí eu, a cada semana, eu percebia que eu estava mais um tempo limpo. E daí, assim, eu comecei a valorizar isso. E daí eu falei, velho, que lindo isso. Foi bonito, sabe? Foi legal. Eu comecei a valorizar o fato de que eu não estava mais me fodendo na vida. E que era possível não usar. Porque era inconcebível para mim não usar. Eu percebi que não, isso era uma mentira, uma falácia que eu mesmo tinha inventado para mim. Que a grande arapuca é essa do dependente. Ele acha que não existe vida após as drogas, ou após o cigarro. Sabe o que é um diabético não conseguir parar de usar açúcar?
Uhum.
Ele vai perder um braço. Ele vai morrer. Sabe o que é para uma pessoa que tem enfisema pulmonar continuar fumando?
Uhum.
Ou ter um câncer de garganta e fumar por aqui? É isso, sim, entendeu? Depois de 28 dias... Eles falaram assim, você não está pronto. Você vai ficar mais uma semana. Foi difícil. Porque era caro. Era caro. Eu estava falido, Amanda. Eu estava falido. Eu pedi um empréstimo no Banespa para pagar a internação. E era um dinheiro contadinho de 28 dias. Eu tive que pedir um outro empréstimo. Eu não, né? Meus pais. pediram um outro empréstimo para prolongar uma semana a mais. E eu fiquei mais uma semana. E quando eu saí de lá, eles falaram assim, você vai todo dia nas reuniões de anônimos. E uma vez por semana você volta aqui para encontrar o pessoal que saiu daqui, que é o pós-tratamento. E eu fiz tudo o que eles pediram para eu fazer. Eu fiz tudo. Você vai todo dia você vai na reunião. Fui. Você não vai mais encontrar as pessoas que usavam drogas com você. Tá bom.
Como que é cortar o laço com as pessoas?
Dificílimo, porque as pessoas não sabiam que eu tinha me internado.
É,
e era legal ser meu amigo, porque pô, eu bancava muita parada. Então, assim, a primeira providência que eu tomei, e assim, não sei se foi um erro, se foi um acerto, mas eu achava isso necessário, é colocar publicamente que eu tinha parado. Não é recomendado isso, tá?
Não é recomendado?
Não, porque você cria uma expectativa nas pessoas. E as pessoas, primeiro elas vão falar assim, ah, então é verdade que você usava drogas. Ah, seu drogado. Pum. Casa grande. Se fode até hoje porque admitiu que usava drogas e as pessoas ficam enchendo o saco dele. Porque você tem que manter seu anonimato para te preservar. Mas eu achava que eu tinha que deixar isso muito claro para todo mundo. Primeiro que eu podia passar para as pessoas a ideia de que cara, dá pra parar. E se eu parei, você pode. Eu tinha essa missão. Pra ela era uma missão pra mim.
Uhum.
Mas também tinha muito de me proteger. De falar assim, ei, amigos traficas, aqui acabou. Ei, sanguessugas, tchau. Nem me procurem. Eu sou careta. Careta, não vou mais usar droga, entendeu? Então, muitas amizades se distanciaram de mim. Algumas pessoas falaram assim, cara, que legal que você parou, bicho. Porque eu me afastei de você... porque eu não aguentava mais te ver daquele jeito. Os devotos pararam, os dois caras que estavam comigo, os devotos, eles falaram assim, não vai mais tocar com você, cara, eu não consigo ver você desse jeito mais. Então, mas algumas pessoas ficaram felizes que eu tinha parado, outras nem tanto. Outras não acreditaram que eu tinha parado. E para provar que eu tinha parado, ó, demorou um tempo para eles sacarem, acreditarem, realmente ele parou, né, bicho? Nossa, ele parou de fumar cigarro, bicho. Nossa, ele começou a correr. Começou a correr, ele tá correndo. Ele correu uma maratona. Ele parou mesmo. Então, assim, foi uma luta difícil. E difícil, depois que você para, é continuar sem usar, né, bicho? Porque as tentações estão ali. E aí os grupos anônimos me ajudaram pra cacete. As novas amizades em recuperação me ajudaram pra cacete. Minha família... me ajudou pra caralho. E os bons amigos que falaram, graças a Deus, velho.
Você voltou.
Um amigo meu brincou assim, falou, cara, tinha uma época que eu ia na sua casa e os seus amigos eram nomes de estados federativos. Tipo, ah, o Paraná, ah, o Ceará. Sabe aquela coisa? Que era um pessoal da pesada que andava comigo, bicho. E daí todo mundo assim, os amigos mesmo, falaram, porra, velho, que do caralho. E daí, assim, a vida foi legal também, porque depois de um mês eu tava falido, lembra?
Sim.
Eu tinha uma dívida com o Banespa, lembra?
Uhum.
Depois de um mês eu fui convidado pra fazer um programa na Rede Manchete, pra ganhar uma grana e tirar o pé da lama e pagar os empréstimos e retomar. E todo mundo lá sacou e falou assim, não, tudo bem, a gente entendeu, tá, tudo bem. Todo mundo foi legal comigo nesse sentido, entendeu?
Você acha que o mundo da televisão, dos veículos midiáticos, eles colaboram? Não, o mundo da música, você acha que colabora pra isso ou não? Porque, sei lá, se o cara da biologia, ele também é exposto. Porque eu não conheço a galera da biologia, então eu não sei como que é a vida deles.
Não, acho que se você desenvolve a dependência química, você vai ter um problema. Se você não desenvolve, você não vai ter. Conheço pessoas que cheiram cocaína toda sexta-feira, às 7 horas da noite, dá seus tequinhos e tudo bem. Não é que nem eu. Eu ficava todos os dias. Acabava, comprava mais. Tem gente que não é assim.
Lembrando do garotinho do açúcar, ele já gostou e da Martinha, e da cannabis.
Você entende que assim, algumas pessoas têm esse problema, outras não.
Uhum.
Algumas têm esse problema, outras não têm esse problema. A dificuldade, assim, eu lembro que eu ainda estava internado e alguém chegou para mim assim, sabe aquele cara que estava limpo há um tempão? Eu sou dono da verdade, eu sei de tudo. Tem gente muito equivocada também nesses grupos, tá?
Sim.
Não vai pensando que vai chegar lá e as pessoas todas são donas da verdade. Pelo contrário, ninguém é dono da verdade.
Uhum.
Então, assim, eu vi muito assim, tipo assim, você tá ligado que o mundo da televisão acabou pra você, né? Assim, como assim,
falaram,
velho?
Falaram isso?
Falaram. E assim, esquece esse papo de banda, hein? Já era pra você, tá? Assim, como assim, mano? Eu não vou abrir mão do rock and roll e não sei fazer outra coisa. Não vou voltar a ser dentista. Se eu voltar a ser dentista, talvez eu volte a usar drogas, cara. Não, eu vou continuar perseguindo o que eu gosto de fazer. Mas muita gente falou assim, já era, hein? Mentira. Já era voltar.
Mas assim, vocês estavam fragilizadas, sua autoestima já tava, né?
É difícil.
De ouvir algumas verdades.
É. Mas você tem. O programa te propicia uma série de instrumentos interessantes. Então, assim.
Você utiliza ainda o programa?
Hoje em dia, não. Mas, assim, durante uns 15 anos, muito. E, assim, o programa te propicia uns instrumentos bacanas e tal. Tem os passos lá. Não vou explicar aqui, porque.
Não,
mas
pode.
Não seria o correto fazer isso. Mas, assim, um dos grandes lances de instrumentos é fazer um inventário da sua vida. Você vai escrever sua, digamos, biografia. Ah, então daí eu conheci Martinha, e daí eu conheci a cannabis, daí eu me fudi, a cannabis foi, me deu paranoia. Daí eu conheci uma outra droga e tal, e daí me fudi por causa disso, me fudi por
e
causa
agora
da
devo,
vida,
não sei quantos,
não sei
pro
tal,
Vanessa.
Não, você faz um inventário.
Uhum.
É um dos passos. Deve ser queima esse inventário. E fala.
Rituais.
É. Eu levei isso para a vida. Tanto que em 2016 ou 15, eu resolvi escrever minha biografia. E a minha biografia foi muito interessante, porque eu escrevi a minha vida. Eu já tinha escrito, né?
Uhum.
Esse lado da dependência química e tal. Eu escrevi a minha vida. Eu contei primeiro a minha vida para o Mauro Betting, ele que ia escrever. Ele perdeu os áudios. Eu falei, agora vai se fuder, eu vou escrever. Eu escrevi tudo de novo.
Daí você tirou o Mauro Betting do projeto?
Não, ele passou a ser o meu
organizador, né?
É. E daí eu escrevi. Quando eu estava terminando, eu perdi meu computador. Daí, pela segunda vez, eu escrevi tudo de novo. Então, eu revi minha história muitas vezes e eu fui entendendo cada vez melhor por que que eu tô aqui falando hoje com a Amanda.
E por quê?
Porque eu sobrevivi, Amanda. Porque eu consegui passar. Eu quebrei a porra da filha da puta da estatística. Porque pela estatística eu não tinha que estar aqui. Muita gente não conseguiu. Eu consegui por uma série de fatores. Família. Eu consegui. Eu tive condição de me internar num lugar legal. Eu conheci pessoas legais que me ajudaram. Eu tive provas e consegui superar essas provas. Eu tive muita força de vontade. Depois de um ano que eu estava limpo, havia todo um lance, assim, alguns amigos falavam assim, pô, meu, você ainda fuma, né? Assim, para mim não existia vida sem cigarro. Era a mesma coisa. E parar de fumar, Amanda, foi foda. Eu recaí com cigarro duas vezes. E daí eu falei assim, quer saber, eu vou parar de fumar. Eu não vou, pô, não vou mais morrer de overdose, vou morrer de câncer de pulmão ou de enfisema. Não, vou parar a porra do cigarro. E parei. Foi terrível. Terrível. Porque parei seco, assim, sabe? Tipo, parei. Eu passei uma semana perigosamente. Tipo assim, se você olhasse feio pra mim, eu ia pra cima de você, entendeu? Com muita raiva. Eu passei um mês sendo agressivo no trânsito. Eu passei um ano com muita raiva. Com raiva. Tipo assim. Eu não sabia de onde vinha essa raiva. Era a volta, a vontade de fumar um cigarrinho, de dar um teco, de, sabe? É foda.
Sim.
É se contrariar todo dia, Amanda, todo dia. E o cigarro é uma droga muito filha da puta. Assim, ela pega muito. Realmente, o cigarro é altamente viciante. Daí você fala assim, pô, mas nem dá barato? Tá, sei. Claro que dá. É um barato todo especial que só o fumante conhece. E quando você está fumando, você fala, não dá para parar de fumar, não dá para parar, é muito forte, não dá para parar de fumar. Eu fiquei 10 anos sem fumar, Amanda. 10 anos. E eu consegui a desculpa perfeita para parar de fumar. Meu casamento se desfez. Eu fiquei desiludido. Falei, ai, ela não foi legal comigo, puxa vida. Ah, comecei a fumar charuto, depois eu comecei a tragar o charuto. Falei, cara, você tá tragando charuto! Volta a fumar! Daí eu voltei pro Marlborão e fiquei mais, sei lá, 3 anos fumando. Daí me mostraram o lance do... Tem um tratamento para parar de fumar, né? Hoje em dia existe um tratamento, drogas que você usa para te ajudar a controlar essa raiva, essa, esse impulso, essa coisa, né? Daí eu consegui parar. Eu falei, pô, que legal, tal. Daí eu voltei a pedalar e tal. Que legal, uhul. Daí assim, depois voltei a fumar de novo. Cigarro é foda, Amanda. Eu parei de fumar a última vez em 2019, 25 de janeiro de 2019. Eu lembro até hoje o dia, eu programei esse dia.
Você programou, você fumou todos os cigarros do mundo.
Programei, comecei a tomar a tal da medicação lá, que é uma medicação que ajuda nesse caminho, orientado.
Você é ansioso?
Super, não dá pra ver? Lógico que eu sou.
E como você lida com a ansiedade hoje, sem esses subterfúgios?
A gente sempre acha um instrumento, esporte, trabalho, música, composição, ensaio. Sempre tem uma válvula de escape boa pra gente. Melhor do que um cigarro. Eu tô há quase 5 anos sem fumar. Eu pedalo pacas.
Eu já vi, Thunderbird.
E ajuda, viu? Um exercício físico ajuda muito a parar
de fumar.
E
você sempre foi do exercício físico?
Não, nunca fui. Eu nunca fiz aula de educação física no ginásio, no colégio. Nunca fiz. Eu sabe quando eu comecei a fazer algum esporte? Depois que eu estava limpo. Eu tinha 36 anos de idade. Eu falei, cara, eu era assim, eu me apaixonei pelo tênis. Porque o Guga tinha sido campeão em Roland Garros. E na clínica eu fiquei assistindo o Guga jogar e ganhar o campeonato. Falei, cara, o tênis é demais. E lá, na adolescência, eu tinha tentado jogar tênis. Mas é um esporte difícil.
Você.
É muito difícil, é um esporte muito técnico. E é caro.
Sim.
São duas pessoas numa quadra. Uma raquete é cara. Numa escola de tênis é caro. Mas daí eu tava na Manchete. A Manchete me proporcionou dinheiro para... Agora eu vou aprender a jogar tênis. Foda-se. E eu fui lá. Tentei aprender a jogar tênis. Passei uns 4 anos jogando tênis. Eu ia pra quadra, ficava 4 horas na quadra. Não queria sair mais. Me apaixonei.
Você é intenso.
Daí comecei a correr e assim... Os esportes me ajudaram muito a não fumar. A permanecer sem fumar. E quando eu parei de fumar agora, de novo, em 2019, eu voltei a pedalar. E pedalar bastante. Isso me ajuda sempre. Porque até hoje, Amanda... Em algum momento eu falo assim, cigarrinho, hein?
É o cigarro que vem na sua primeira memória.
Cigarrinho é foda, Amanda. Porque a minha geração, né, talvez, tenha isso mais forte ainda. Porque é glamuroso, porque o cinema... Uhum. O cinema mostra o cigarro como uma coisa muito
o Mad Men também, né?
É um cigarro, é o Gainsbourg, é a Brigitte Bardot fumando contra a luz. Você fala, puta, cigarro.
E o
é
dela
lindo.
É mais comprido, assim.
É foda o cigarro. Fora que na minha geração tem um ritmo de passagem mesmo. Você agora é hominho, pode fumar.
Uhum.
Meu pai me deu meu primeiro cigarro. Assim, tá, fuma aí, fuma aí. Eu fumava escondido, né? E é lógico, a família percebeu que eu fumava.
Claro, tem um cheiro.
Daí um dia meu pai falou assim: cara, você quer um cigarro? Assim, não, porque como assim? Assim, ah, todo mundo sabe que você fumou, pega um cigarro aí, assim. Eu não consegui fumar na frente do meu pai, era um tabu. Nunca fumei na frente dele. Mas assim, então assim, esse lance da atividade física eu achei muito interessante, porque ele me segura. Porque se eu voltar a fumar, ainda mais com a minha idade, Amanda, eu tô fodido. Tô fodido. Quantos ídolos eu não perdi por causa de cigarro? Não vou citar nomes, mas assim, são muitos.
Uhum.
O cigarro pode te dar um câncer terrível. Meu pai morreu de câncer de pulmão. Porque fumou até o dia que descobriu que estava com câncer. Você pode ter uma enfisema... Sabe o que é enfisema pulmonar? Sabe qual é o conceito? É assim. O seu pulmão tem brônquios, bronquíolos e alvéolos. No alvéolo tem a troca gasosa. Você troca CO2 no sangue por oxigênio. Tem a troca. Quando você fuma, você mata o alvéolo. Morreu. Esse não vai mais funcionar. Aí você mata mais um. Tem milhões de alvéolos no seu pulmão. Aí você vai matando.
Vai apagando.
Alguns por dia. E daí você vai ficando sem capacidade de troca gasosa. E aí você respira, mas não tem oxigênio. Eu vi uma pessoa com enfisema lutando na clínica que eu estava porque não conseguia parar de fumar. E se ela não conseguia mais fumar porque ela não tinha mais alvéolo. E ela não conseguia parar de fumar.
E também é mecânico, né?
Você se afoga. É que nem se afogar. que você respira e não tem oxigênio. É uma dor horrível, é uma morte horrível. Então, assim, e até pouco tempo que eu digo, sei lá, 20 anos, talvez, a propaganda na televisão, bicho.
Sim.
Hollywood, mas... ao sucesso. As campanhas eram terríveis. Tinha um cigarro que falava assim, ó, o dinheiro não traz felicidade, compra. E daí você pensa...
Ah, mentira!
O dinheiro não move montanhas, compra. Sabe assim? Foda! O cigarro sempre... Você assistiu Mad Men?
Sim.
A série?
Sim.
Quantos cigarros por episódio eles acendiam?
Não vou saber mesmo.
Quantos goles de uísque eles davam por episódio? Sim. Isso era os anos 50 e 60. Os médicos receitavam o cigarro. Esses cigarros são ótimos, são muito expectorantes. Eu recomendo. Era assim, entendeu? A gente vai descobrindo.
E hoje vai... temos o advento do pendrive. Como a pessoa... Que, como você, como a, já tá aqui, ó, desde os primórdios, sabe como funciona Mad Men e tudo.
Você tá falando do cigarro eletrônico?
Tô falando do cigarro eletrônico. Como você viu a chegada desse bagulho?
Eu achei um grande milagre. Falei, cara, é isso aí.
Você entrou nessa onda?
Eu tava na MTV, 2011. Eu fazia às vezes um furo MTV com o Bento Ribeiro,
uhum,
e a Dani. E o Bento, muito fumante também. Daí me falava assim, cara, o cigarro eletrônico é super legal. Eu falei, é mesmo? É um ótimo instrumento pra parar de fumar. Comprei um. Vários sabores. Tinha sabor Jack Daniels. Ridículo. Comecei a fumar o cigarro eletrônico. O Bento falou assim, nossa... Aí, meu irmão, isso é muito louco, hein, bicho? Vou experimentar. Falei, compro um pra você. Comprei, dei um presente pra ele. É uma merda o cigarro eletrônico.
Mas eu, a juventude tá surfando essa onda.
Eu fui no Jô Soares. E tava na... Depois de ser entrevistado, eu fiquei na plateia.
Ah,
e saquei meu cigarro eletrônico e... O Jô parou o programa assim, mas olha a cara de pau desse Thunderbird, tá fumando aqui no meu teatro. Assim, não estou fumando, estou vaporizando. Porque esse era o conceito.
Sim.
E daí eu expliquei pro Jô o lance do vapor.
Você fez uma propaganda.
É péssimo, é muito pior, é muito mais prejudicial, né? O cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o cigarro. Mas não era essa ideia que se vendia. Então eu fumei no avião o cigarro eletrônico. Cara, é loucura, loucura. A indústria tentando te passar a perna de novo.
E se caiu nessa.
Eu acho péssimo. E as novas drogas são, assim, apesar de parecerem assim, mais legais, assim, elas também são perigosas.
Não, essas novas drogas são
assustadoras. Pra quem tem dependência química, você pensa assim, no êxtase, né? O êxtase é uma droga moderna, né? Sintética e moderna. Eu nunca fui do êxtase, assim. As duas vezes que eu tomei, parece que não bateu.
Com certeza bateu.
Acho que hoje que estava vencido, eu não entendi barato. Mas assim, nunca gostei. Daí, assim, daí vem o MD, né? Ah, o MD é mais legal, porque não tem anfetamina. É só o negócio que você fica... Ah, que legal.
É só o bom.
É só a parte boa. Eu lembro que uma vez eu experimentei e assim, eu não saquei. Não bateu.
Não bateu?
Não bateu. E daí eu falei assim... Cara, não bateu esse negócio. Assim, Thunder, como não bateu? Você está 6 horas discotecando com um sorriso nos lábios. Claro que bateu, assim, mas eu não senti nada. Curti.
Você não curtiu? Não. Porque você assim, precisa do VU?
Talvez. Mas assim, eu conheci pessoas que se foderam com o MD. Se foderam com o MD. Se endividaram com o MD. Que passaram.
Mas as pessoas acham que esse tipo de droga não vicia.
A pessoa do meu lado, tipo, dançando assim. Cara, que você tá dançando? Não tem música assim. Como eu não tô dançando? Você é velho? Eu vi uma pessoa se fudendo assim. Se internou, sabe assim? E esse é o tal do MD. Então, assim.
Fora que pessoas, dá um problema no coração.
Algumas pessoas podem, porque usam uma vez por mês, uma vez por ano, sei lá. Outras não. É a tal da dependência química. As pessoas têm que entender esse conceito. Que umas podem, outras não. E você aí em casa pode não ter problema, mas você pode ter também. E aí você vai sacar, talvez assim, ou tarde demais, ou depois de um grande prejuízo. Porque você, é muito bom. Se fosse droga, não fosse boa, a gente não usava, gente. Agora, surgiu uma nova droga, né?
Qual?
Baratíssima. Eu tenho um número, alguma coisa 9.
Ah, pessoas... sim. A maconha sintética.
Que as pessoas entram em coma.
É.
E morrem. O grau de fatalidade é altíssimo, mas é muito barato. Então a pessoa tá já tá no desespero, sem grana, vai usar essa parada. Cara, então assim, é um universo muito louco, né, Amanda? É um universo muito... E daí tem toda a indústria farmacêutica, que também é problemática. Primeiro porque tem os opiáceos, que é uma febre nos Estados Unidos, matou tanta gente lá. Tem vários documentários, em todos os canais de streaming você vai procurar e achar um documentário sobre isso. E é foda, é um problema seríssimo, para a saúde pública nos Estados Unidos. Uhum. Ainda não chegou aqui, né, pelo jeito. Está chegando? Talvez. E tem toda a farmacologia psiquiátrica, né, que é, te propõe uma coisinha, daí descobre que não é, isso não é tão legal, isso induz ao suicídio, não. Tem outra agora, mais moderna. E assim, é uma indústria, ela está aqui para atender. E assim, se você não tiver muito bem assistido por um profissional muito sério, você pode se dar mal também.
Sim, e o seu médico, às vezes, se torna o seu traficante. É cultural.
Facilitador. Ou um cara interessado em vendas, né? Porque tem esse lance de promoção, né? Tipo assim, vai te dar um congresso lá nas Bahamas se você vender tantas pessoas. Não, tem essas coisas. Tem. Os opiáceos nos Estados Unidos funcionam assim, né? Os médicos recebem prêmios pelo número de receitas que eles dão. Porque as receitas ficam lá, e daí eles vão conferir. Ah, você receitou 1.500 doses nesse mês. Toma uma grana aí. É uma indústria. Então, assim, eu não estou falando mal da psiquiatria, não estou falando mal disso. Eu acho que a psiquiatria é necessária. Tem pessoas que precisam tomar medicação. Isso é muito sério. Inclusive, isso é muito sério também. Algumas pessoas que são abstêmias, que vão lá nos grupos de amigos e falam: ah, você está usando remédio, você não está limpo. Falácia, mentira, isso é muito irresponsável falar um negócio de que tem pessoas que precisam tomar remédio.
Sim.
Gente, a medicina está aqui para nos ajudar. A gente tem que fazer uso dos remédios quando for necessário. É que é uma coisa muito séria. Automedicação. Roubada total. E assim, a gente tem que ficar esperto no profissional que está nos ajudando nessa. Porque pode ser uma pessoa equivocada ou mal intencionada também. É difícil lidar com isso. Eu tenho muito medo, assim. Às vezes eu tenho problemas para pegar um sono, assim. Eu tenho fases que eu fico com insônia. Daí, assim, muita gente fala assim: pô, por que você não toma? Porque eu sou um dependente químico, eu tenho medo.
Uhum.
Eu cheguei a tomar hipnóticos lá no final dos anos 80. Lembro que o psiquiatra falou assim: não, você está com dificuldade de dormir? Toma esse aqui, ó. Os nomes eram lindos. Tipo, Dalma dorme. A alma dorme, é super legal. E tinha o Rohypnol, a hipnose. Alma, hipnol, hipnose. A hipnose da alma. Eu achava isso mágico. Pensei, uau, Rohypnol, cara. É perigosíssimo.
Mas você não entrou nessa dos remédios?
Não, porque ele me deu alta. Eu tive alta de psicanálise aqui.
É, eu queria. Era esse o assunto.
Porra,
pra gente,
Amanda,
terminar.
Que foda, bicho. Eu tive alta de psicanálise. Você acredita?
Por que? A que você atribui?
Eu acho que ele não deu conta.
Imagina uma sessão de análise do Thunderbird. Você ficava em pé, né? Porque eu acho que você é muito inquieto.
Não ficava no divã. Não era divã, mas assim. Eu percebi que ele não estava dando conta. É lógico, quando ele falou assim: ó, semana que vem é o último dia, eu falei: não, por favor, não, por favor, eu quero vir aqui. Ele assim: não. Semana que vem é o último dia. Eu falei assim: velho, eu acho que não é assim. Ele assim: eu estou dizendo que eu não consigo mais te tratar. Não vai mais. É a última sessão. Foi terrível.
Você voltou para a última sessão? Nem voltaria.
Eu voltei para a última sessão.
E daí vocês choraram?
Na expectativa que ele falasse: não, era só um susto, vamos continuar. E não foi, né? Eu acho que ele sacou que eu não tinha parado. Eu estava usando muita cocaína nessa época. Ele sacou que ele não estava conseguindo me
fazer. Você mentia para ele?
Eu não tocava no assunto.
E você achava que estava arrasando na análise?
Claro, porque dou um tacão, eu vou lá e falo tudo. Porque o Freud, sabe o Freud? Inclusive, ele fez uso dessa substância para melhorar a psicanálise.
Chegava com conhecimento.
Auto-engano total. Assim, tipo assim. E eu achava que eu estava enganando a mim e a todos. E não estava, eu estava me fudendo. Foi só um prolongamento. Só um prolongamento, entendeu? E daí eu recebi alta. Depois eu fiz uma outra. Depois, quando eu entrei na MTV, eu fiz um tratamento com um cara muito foda. Eu adorava ir lá. Ele fazia psicodrama. Psicodrama é legal, não é?
Ai, não, nunca fiz. O meu psiquiatra me indicou.
Você nunca fez?
Não.
Psicodrama é maravilhoso.
Porque eu imagino que, sei lá, eu vou ter que fazer improvisos.
É, mas é do caralho.
Tipo, não, os barbichas.
É maravilhoso. É maravilhoso. Psicodrama é incrível. E eu adorava brincar.
Daí fica você e o analista?
É, ele fala assim, psicodrama. Ele pintava uma situação, e aí? Daí eu assim, era um momento delícia da psicanálise, assim. Mas chegou um momento que ele falou assim, então...
Não sei, vai sair muito
ele
daqui.
Falou assim, né? Ele falou assim, continua cheirando a cocaína. É,
daí você falou, descobriu.
Ele assim, você é burro, né? Eu falei, pô, doutor, veja bem. Ah, acho que não é por aí, né? Ele assim, é o seguinte, ó. Vamos cheirar rapé.
O quê?
E eu falei, o quê? Ele falou, vamos cheirar rapé. Ó, vai nesse lugar, compra esse rapé aqui, que é muito bom. E na próxima sessão, a gente vai cheirar juntos. Eu falei, aham.
E aí não voltei. Fazer um abraço, meu amigo. Voltei. Você achou que ele tava no...
Falei, esse cara é louco, ele quer trocar a cocaína pro rapé. Ele tá louco.
Rapé. Mas não vale a pena financeiramente?
Não. Não, imagina, não é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Rapé é uma coisa. Patim, pó é outra. Eu não queria parar. Eu fui cheirar. E aí ele falou... E aí eu falei assim, não, não vou voltar lá. Era tipo metade do meu salário, assim, que eu gastava. Falei, velho, vou economizar uma grana. Vou usar essa grana para um bem muito melhor. E, cara...
Você já
essa
calculou...
Essa substituição foi maluca.
Quanto, né, você gastou, assim, num
não,
mês?
Não, incalculável. Uma fortuna gigantesca. Metade da Bolívia, eu cheirei. Sei lá, não sei quantificar. É muita.
O Steven Tyler fala que cheirou um avião, não sei.
É possível, porque ele tinha um avião, né?
Então, sabe.
O Aerosmith tinha um avião. E eles cheiraram.
É, Joe Perry também é do pessoal, dessa...
É, eu acho que ele foi bem além, ele sobreviveu, isso é louco, né? O Keith Richards tá aí, né, bicho?
E
mas, ó, não vai pensando você que você é o Keith Richards, tá?
Todas as pessoas que gostam acham que são o Keith Richards brasileiro.
Primeiro, o Keith Richards deve ter uma genética foda, porque ele fuma até hoje. Segundo, o Keith Richards...
Ele filtrou o sangue na Jamaica, não tem essa história?
Ele usa a melhor droga possível. Ele não usa aquela cocaína que você pega lá na boca lá do Paraná. Não é isso? Tá? Ele usa uma ótima droga. E ele não usa mais. E outra. Ele tem um médico que o acompanha em todas as turnês. Desde os anos 80. Um cara que vai lá e fala assim... Tá, você tá legal, toma esse eletrólito, toma esse negocinho aqui, come isso aqui. Você pensa que é fácil isso aqui, de Richards? Dá trabalho e custa caro.
E fumar ele não conseguiu, né?
Eu acho que ele fuma até hoje, né? Não sei. Eu acho que sim. Mas essa imagem do Keith Richards é uma falácia também, porque é um caso,
É um caso, é um cara único, né? Não, você não consegue pensar em outra pessoa.
Eu consigo citar 50 nomes assim, ó, que se fuderam. Recentemente, inclusive, se é que você me entende.
Aham.
Uhum. Foda, né? Perder um ídolo. A gente sabe por quê, né? Porque não conseguiu. Por que não conseguiu? Quando parou, já não dava mais tempo.
Então, você já, em algum momento, você teve medo de não dar tempo?
Não, houve um momento, nessa época, que os amigos, o Nazi, falou assim, você tem um problema. Ali, naquele ano, quando eu fui demitido da MTV, final de 90, começo de 97, aqueles 6 meses, eu falei assim, fudeu, foda-se. Kurt Cobain morreu, Jimi Hendrix morreu, Janis Joplin morreu, até o Jim Morrison morreu. Cara, morrer não é tão ruim assim. Cara, olha o glamour disso, eu sou um cara do rock, eu não sou. Vai lá, velho, você vai morrer de qualquer jeito e vai morrer de overdose. Você vai morrer, cara, encara os fatos. Tem outra saída? Não tem, né? Então, foda-se. E foram 6 meses nesse sentido. Eu vou morrer, em algum momento morre. Foda-se, faz parte da vida, essa é a minha vida. Essa é a minha biografia, eu vou morrer. Eu tô na estatística, é isso. Não havia a possibilidade de não acontecer isso. Iria acontecer. Todo mundo me falava isso, eu sabia disso, eu tinha provas de que ia ser assim, e eu falei, foda-se. Ó, sabe assim? E daí, de repente, pum! Então, eu escapei da estatística, entendeu? Muita gente não conseguiu. Das pessoas que estavam internadas comigo, não lembro quantas ficaram limpas. A maioria não deu certo. Entendeu? É difícil, Amanda. Dependência química é difícil. Então, quando você vê uma pessoa, pô, ele teve problema com droga, se internou, tal, pô, tá de novo aí usando. Não é porque ele é sem vergonha, não é porque ele não tem vontade. Não, é uma doença. É difícil. É difícil de lidar. Alguns fatores têm que... Tem uma conjunção de fatores que para te falar... Para você ter sucesso. Você ter vontade. Ser o momento certo. As pessoas te ajudarem. Acreditarem em você. Você conseguir um caminho que seja... É, eficiente para chegar lá, porque tem umas clínicas também que, olha, vou te contar, tem umas clínicas por aí, bicho, que é uma coisa horrível, são pequenas fabriquetas de recaída, entendeu? É um assunto sério e as pessoas descobriram que isso dá uma grana.
Uhum.
Então tem que ficar muito atento aonde a gente vai levar a pessoa que a gente ama para se tratar. É muito sério.
Eu queria agradecer, porque, né, no meu Marília Gabriela de mim mesmo, tem um final. Agora a gente vai fazer o nosso bate-bola, jogo.
Rola, rola. Ah, isso é maravilhoso. Ah,
mas
não,
a gente vai fazer agora.
Pensei que ia rolar,
Isso.
Eu tava pronto pra isso.
Você trouxe as respostas, você vai colar.
É que eu falo sobre isso há muito tempo, então, assim, eu sei o que as pessoas querem saber. Eu acho que a gente acabou falando sobre os tópicos mais importantes. Eu queria saber de você, né?
Poxa, você é um professor e, cara, muito obrigada pela confiança. Eu não, às vezes eu penso, cara, como é que uma pessoa como ele pode dar o precioso depoimento dele no meu podcast? Então,
isso é legal, Amanda. A gente se conheceu. A gente foi bem apresentado para começar.
Sim!
A pessoa, eu te via e falava assim, essa menina... É louquinha. Ela é legal. O que ela tá fazendo naquele lugar? Eu falei assim, vamos fazer um resgate? Eu pensava nisso. Não, calma. Você não brinca de Deus. Deixa as coisas... De repente, um amigo falou assim, cara, essa pessoa aqui, ó, você podia levar no seu podcast. Ela é legal. E a pessoa que falou isso é uma pessoa muito legal.
Sim.
Eu falei, quer saber? Vamos. E daí você foi lá no podcast do Thunder. Eu falei assim, essa menina é legal.
Cara, e o podcast do Thunder vai o Odair José. Sabe? E você, como é que você consegue me proporcionar isso? Muito obrigada.
E daí eu falei assim, agora eu tenho que ir no podcast. Porque daí eu fui saber quem era a Amanda. E daí assim, nossa, ela tem uns podcasts muito loucos. Eu quero voltar aqui pra falar de música com você.
De música.
Aquele lá, sabe, o 20...
Você vai ter que fazer, você vai ter que reduzir a sua vida em 20 músicas.
É um desafio incrível.
É um desafio incrível.
Eu quero fazer.
Pessoas não conseguiram, mandam 26. Eu sempre vou falar que o Miranda sofreu semanas e mandava mensagem. Falei, mas só 20. Só 20.
É foda. Mas é um desafio interessante. Eu gosto desses desafios.
Então...
E o assunto é legal, prazeroso. E esse assunto que a gente tratou aqui hoje, não é que ele seja prazeroso, mas eu acho importante, as pessoas precisam falar sobre isso. Na minha época lá, não podia falar sobre isso. Hoje, o tabu está sendo quebrado, cada dia, de uma forma mais eficiente. As pessoas precisam falar desse assunto, porque em algum momento na sua vida, você vai dar de cara com alguém com problema, que vai ter problema, e você pode tentar ajudar, né? E daí, falar sobre o assunto abertamente, sem preconceito, é o melhor caminho. Então, eu achei que eu queria vir aqui. Por isso que eu pedi para vir aqui. Porque eu pedi para vir aqui.
Isso é muito inacreditável. E eu quero dizer que eu aprendi um termo novo esses dias. Não sei se você conhece esse termo, mas uma loucura. Uma pessoa fez uma tese de mestrado fazendo... uma menina, ela ouviu um ano do meu podcast durante a pandemia. e o podcast O Assunto da Globo News. E daí eles traçaram, essa menina traçou um paralelo sobre as informações. Vinícius tinha um quadro, ele dava dicas sobre OVNIs, coisas psicodélicas. E ela fez um estudo e ela falou assim: Amanda, você sabe o que é educomunicação? Você sabe, Thunderbird?
Eu sei. Vamos aprender agora.
É isso que a gente está fazendo agora. Que é um negócio teoricamente despretensioso. E você trouxe informação histórica, mesmo não trazendo um livro e falando em 1500 e a droga veio pro Brasil. Você falou do Nixon, você falou da sua vida, você falou do rock dos anos 80. Então, a gente tá fazendo educomunicação. E eu te digo uma coisa, você sempre fez isso porque eu aprendi a minha vida inteira com você, Kid Vinil, Álvaro Pereira Júnior, que foi no seu podcast. Então, são todas essas minhas referências já tô descontrolada, mas são essas pessoas que me fizeram acreditar na comunicação como uma coisa leve e que traz coisa, sabe?
É um bom instrumento, né?
Então eu falei, a gente tá fazendo educação, educomunicação.
Que barato, que legal.
Gostei. E é isso, você sempre fez, muito obrigada. Sigam Thunderbird nas redes sociais e ouçam o podcast do Thunder, tem o meu episódio, mas também tem Álvaro Pereira Júnior, que é também uma lenda. É, Odair José.
É.
Meu Deus,
segunda-feira agora, eu vou fazer um ao vivo, segunda-feira às 21h30, com a Tulipa Ruiz.
Ela é ótima, já entrevistei ela, ótima, o irmão, né? Dela, eles
ela
são
é divertida.
Ótimos, sim.
Ela é uma figurinha incrível.
É.
E assim, eu conheci primeiro o pai dela, o Chagas, que tocava com o Itamar Assunção. E daí eu falei assim, Chagas, vem você também, traz o Luiz e o Gustavo, e daí vamos três lá.
Ai, a família, meu, você é o mais. Eles você é o mais. Então, conheça o podcast do Thunder e venha estudar com a gente.
É. Tchau, pessoal. Obrigado, Amanda.
Um beijo e paz nos estádios, né? Que a gente precisa.
Paz nos estádios e amor no coração. O amor no coração está de volta.
Tá vindo com tudo.
Aliás, o dia de hoje, não importa se esse programa vai ao ar hoje ou não, o dia de hoje, a gente pode falar que foi um dia muito interessante, né?
Foi um dia muito interessante. Foi. E inelegível. Só vocês. Beijo.